Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Fala, galera!
Fala, galera!
Boa tarde!
Boa tarde! Tamo junto, tá começando o Camisa 10 desta terça-feira, Márcio Espímpolo. Essa semana teremos futebol na quarta-feira, no sábado, no domingo. Muito futebol pra você, Mundial, quinta-feira. Ontem, vou dizer, hein? Os caras tiraram o pé do Bayern. Jogaram com o pé lá em cima, não pisaram no acelerador, viu, Espímpolo? E fizeram bem, né, Márcio Espímpolo?
É verdade, Fausto Favara.
Tá dando um passinho aqui pra esquerda?
Passinho não, porque eu tô sentado. Não dá pra dar um passo, né? Sentado. É, tô arrastando um pouco. Gostou?
Pegadinha do malandro. Ah.
Então, Fausto Favara, a galera pode participar pelo hashtag Camisa10JP, hashtag Camisa10JP. Você manda sua mensagem, participa, fala do Mundial, fala de Campeonato Brasileiro. Essa semana é uma rodada importante de novo, né, Favara? Pra quem quer se aproximar, pra quem quer continuar na luta pelo título, pra quem quer fugir de rebaixamento, pra quem tá no banho-maria aí que não tem mais chance de nada, né, Fausto Favara?
É, e,
pessoal... e quem vai, quem chega, né? Porque o São Paulo continua sem técnico.
Sem treinador. E o pessoal também pode nos acompanhar no YouTube Jovem Pan Esportes. Vai lá com a imagem pra você, o Camisa 10 no aplicativo Panflix. Vale muito a pena. Você que tá no YouTube, continue dando like, o joinha, fechando com a seleção de esportes da Jovem Pan. Agora meio-dia e dois, Márcio Espímpolo. Vamos falar muito dessa situação do São Paulo Futebol Clube, porque, querendo ou não, não vai ter essa história de pré-temporada, né? E isso é complicado. O cara que chegar não vai ter um tempo pra organizar a casa. Então, Chacon, é aquela coisa, né, Chacon? Boa tarde pra você. O São Paulo tá vendo tudo com muita calma. Não acho que é só questão de calma também, tá pesando muito a questão financeira. Mas precisa correr, porque o cara vai ter que ajeitar um pouco a casa do São Paulo, bastante a casa do São Paulo, sem tempo, né, Chacon?
Pois é, Fausto Favara, um abraço pra você, um abraço pro Márcio Espímpolo. E calma, nem sei se é a questão, né? O São Paulo tem pressa pra anunciar já o novo treinador, pra já ter o seu novo comandante, por conta exatamente desse lance de não ter uma pré-temporada. Vai ter uma semana de diferença entre o término do Brasileirão e o começo do Campeonato Paulista. Então ele já quer ter um novo treinador, pelo menos já trabalhando, se não assumindo no campo os jogos, né? Se vai deixar com o Bisoli, isso ainda é um grande mistério, se o Bisoli vai seguir até o final do Campeonato Brasileiro ou se o novo treinador já chega já treinando, isso é um grande mistério. Mas o fato é que o São Paulo quer essa definição logo para quê? Para que possa já começar a implantar as ideias. E por isso mesmo, um dos favoritos a assumir, né, o grande favorito, assim, 99% de chance, é do técnico Hernán Crespo. Foi campeão com o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana e tem números que não agradam muito. Quem olha só para números não agrada muito. O que agradou na questão do Hernán Crespo chegar ao São Paulo? Primeira coisa, e coisa crucial, tem um estilo de jogo parecido com o técnico Fernando Diniz. Ou seja, vai mudar pouca coisa, vai precisar de pouco tempo de adaptação para implementar as ideias. Pelo menos é isso que pensa a diretoria do São Paulo. Outros nomes são avaliados? São, mas eles são basicamente nomes de estepe, né? Até porque o Ramírez, que é um desejo também do São Paulo antigo, digamos assim, antigo nessa negociação, né? O Crespo surgiu depois do Ramírez. O Ramírez já tem um pré-acerto com o Internacional. E outro técnico português, o Pedro Martins, deve terminar a temporada no Olympiacos, onde ele é líder lá na Grécia, então não vai deixar de ser campeão para assumir um outro time. Só se a proposta financeira fosse muito superior, o que a gente tem alguma dúvida, né? A gente, que eu digo assim, eu pelo menos e outros setoristas também temos essa dúvida, porque é um treinador que recebe em euro, não deve trocar 6 por meia dúzia ou até por menos, ainda mais com a possibilidade de ser campeão. Então fica nessa indefinição o São Paulo Futebol Clube quanto ao seu técnico, pretendia anunciar até ontem, aí depois já virou terça ou quarta, daqui a pouco tá virando o final de semana, então as informações estão bem cruzadas, recebendo lá do São Paulo Futebol Clube, são bem cruzadas, nomes que são indicados, esse é um nome também, aí depois troca para outro. Então tá um grande clima de mistério, não sei até onde isso é positivo ou negativo, Favari e Spi.
A grana também pesa, né? O São Paulo não pode jogar dinheiro pela janela. O problema é que você vai somando a comissão técnica, Favara, o que se ouve por aí, o que você lê da imprensa internacional, que você conversa aí dos amigos que trabalham no Clarim, alguns amigos aí que trabalham na imprensa fora, esses contatos que nós fizemos ao longo desses anos aí, trocando figurinhas com jornalistas de Buenos Aires, enfim. Você vai somando o que a comissão ganharia, né? Comissão de A, de B e tal, aí você fala, pô, mas o Vilas Boas custaria muito mais. Custaria. O Galhardo seria muito caro. Sim, seria. Mas o Renato Portaluppi no Grêmio ganha 900 pau, por exemplo, vai. Não tô falando que o São Paulo deveria contratar esse ou aquele, não é isso. Não tô dando palpite, entendeu? A gente dá a opinião, predileção que você tem, que eu tenho, que o outro tem, mas o São Paulo que decida, né? Mas aí você fala, pô, o Renato Portaluppi é caro, 900 pau? A comissão técnica do técnico X, por exemplo, chegaria a 1 milhão e 400 com todos. Vai, preparador,
o pacote,
auxiliar, Aí você fala, poxa, o Renato ganha 900, o preparador dele, o pessoal lá do Sul fala que ganha 100. E o auxiliar ganha 50, sai mais barato que isso.
E outra coisa, o Hernán Crespo tem 45 anos, querendo ou não, ele também é um treinador de início de carreira.
Sim.
Que tá iniciando sua trajetória, né? Tava aí no Defensa e Justiça, começou nas categorias de base do Parma com o treinador. Enfim, é um cara que tá iniciando também a tua trajetória como treinador. Não dá para fazer uma aposta que ele vai chegar e vai brilhar, ser um grande treinador aqui no Brasil, vai estourar. Tem tudo para ser, já mostrou potencial para isso, né? Assim como o Abel Ferreira chegou no Palmeiras também como uma aposta do time do Palmeiras e até o momento tá se dando muito bem, né? Agora, é um valor alto. É um valor realmente muito alto. Se o São Paulo tem condições para bancar esse valor, que banque.
Não
só,
tem.
Só não mas, sei se tem. Acho que não
coisas.
Tem.
O falso Espínculo são duas coisas, né? O que pintou é que o Crespo teria pedido 1 milhão para o Santos, né? Mas aí tem duas possibilidades que pode acontecer. E depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o dia a dia do Crespo, como foi lá no Defensa e Justiça. Essa questão do valor, ele pode ter jogado lá em cima propositalmente, por dois motivos. Das duas, uma. Ou ele não queria treinar o Santos, jogou o valor lá em cima para receber ou não e não ficar mal, tipo, pô, nem respondeu. O cara foi soberbo com o Santos. E aí ele educadamente jogou um preço lá em cima para não ser contratado. Ou a segunda opção, né? Das duas, uma. Ele joga 1 milhão, aí o Santos fala assim, eu aceito. E aí ele vai lá ganhando 1 milhão. Aí ele fala assim, pô, vou ganhar bastante grana, vou pro Santos. Pode ser essas duas possibilidades. Eu não acredito que o São Paulo vai pagar 1 milhão para o Crespo e comissão técnica. Acredito que vai ser menos. Ele não vai sair de um Fernando Diniz, aí fala, não, a prioridade será financeira. Uma resposta que eu recebi de um dirigente de São Paulo. Não cometeremos loucuras financeiras para contratar o novo treinador. E aí vai lá e dobra o gasto com o técnico e sua comissão do que era com o Fernando Diniz, aí por volta de 500 mil, né, entre Fernando Diniz e toda a comissão, vai dobrar com o Crespo. Eu não acredito nisso, eu acredito mais numa jogada aí do Crespo de ter jogado lá em cima o valor para o Santos para não rolar com o Santos. Ele tem propostas mais claras da seleção chilena e do São Paulo Futebol Clube. Então eu acredito mais nessa alternativa. Falando sobre o Crespo em si, eu conversei com pessoas do Defensa e Justiça, né? E eles falaram assim, olha, o Crespo era um treinador muito querido pelos jogadores, foi uma despedida emocionante, ele buscava acentuar né, o melhor individual de cada jogador. Aí entra muito, eu consegui relacionar, pelo menos eu, na minha opinião, consegui relacionar muito no que era o Fernando Diniz no São Paulo, esse carinho que tinham dos jogadores. Então o São Paulo parece estar buscando alguém nesse mesmo perfil, Márcio Espíndola e Fausto Favara.
Muito obrigado, Chacon. Fala, mano, São Paulo.
Tem mais uma coisinha, viu? Só pra ressaltar aqui uma coisinha, falando sobre o Brenner, viu? O Fausto Favara e Márcio Espíndola. Nos Estados Unidos, se faz muito essa questão do marketing. O São Paulo tem sido muito criticado na questão do marketing, né? E aí, na vida, tem pessoal que recorre a aplicativos de paquera, né? Então vai lá, tá lá, chega, abre o aplicativo de paquera, busca um novo amor. E foi assim que o Cincinnati anunciou o Brenner. Se liga aí, ó, pessoal. É uma brincadeira, então, do Cincinnati, o novo time do Brenner. Brenner é o novo reforço do Cincinnati. Tô sabendo que tem gente aí no estúdio que já tá com prática aí de usar esses aplicativos de paquera, hein? Márcio Espíndola e Fausto Favara.
Show de bola, tá aí o Giovanni Chacon, 12:11.
Foi engraçadinho o Cincinnati.
Foi porque bem, se tivesse a questão de marketing deles é muito boa.
Real Madrid.
O americano é muito bom pra isso.
Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus e tal. Se tivesse aí na parada, claro que o Brenner óbvio ia escolher qualquer um desses gigantes. É igual tá... Vai, fala o nome dos caras aí, dos caras famosos.
O Brenner até deu o like, só não foi correspondido.
Só não teve
o Juventus,
Como que é, Diogo Mesquita? Fala os caras aí, vai. Cauã Raymond, Leonardo DiCaprio, Richard Gere e tal, e Fausto Favara. A mulherada não deu like nenhum desses caras, né, e deu no do Fausto.
Você tá de sacanagem, é uma brincadeira, né? Até eu falo, peraí, tá no caminho errado. Não,
apesar
não
que gosto
isso
é gosto, cara.
Gosto não se discute.
Gosto é gosto, tem gente que gosta de...
Tem gente que gosta de crossfit, tem gente que gosta de apenas correr no jardim. Das perdidas.
Mas pra isso que eu tô aí ajudando o nosso companheiro. 12:12.
Camisa 10. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
O governo do Maranhão recorreu ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a União reabilite todos os leitos de UTI para a Covid no estado. A ação também quer ajuda técnica e financeira do governo federal para ampliar as vagas. O consórcio da Amazônia Legal, presidido pelo governador maranhense Flávio Dino, divulgou uma carta aberta cobrando a retomada imediata do custeio das unidades de terapia intensiva. Estados têm pressionado o Ministério da Saúde pela volta dos leitos, ameaçando judicializar a questão. O governador de São Paulo, João Dória, autorizou a Procuradoria-Geral do Estado a cobrar uma posição clara e objetiva da pasta.
O Ministério desabilita leitos em São Paulo e em todo o Brasil, como se nós não estivéssemos vivendo na pandemia ou se já tivéssemos superado o período dessa segunda onda da pandemia. A única atitude, Nani Costa, que nós não vamos ter é não fazer nada. Diante de uma pandemia, vamos reagir para proteger vidas.
A Procuradoria estuda a melhor estratégia e, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o tema. Segundo a gestão Dória, apenas 11% das atuais vagas de UTI são custeadas pelo governo federal. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, reforçou que, sem o governo federal, os custos da ativação dos leitos recaem sobre estados e municípios.
Todos os estados estão sofrendo do mesmo mal, habilitação de leitos, o que faz com que o custeio seja tanto do estado quanto do próprio município, onerando essas bases para o atendimento da própria Covid.
O Ministério da Saúde tem negado a existência de atos administrativos determinando o desmonte de leitos. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no pico da pandemia, o SUS chegou a ter 23 mil leitos habilitados. Atualmente, são cerca de 3 mil no Brasil todo.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Camisa 10. Estamos de volta, Ô Pedro, e aí, vamos falar do Palmeiras? Palmeiras é aquela coisa, disputa da terceira posição, depois volta ao Brasil. E tem títulos aí pra disputar. Tem Recopa, tem Copa do Brasil. Tem que pensar no ano inteiro, porque o ano inteiro tem todas essas competições.
E o ano de 2020 está longe de acabar para a equipe do Palmeiras. Ainda tem muita coisa pela frente. Final da Copa do Brasil, a Recopa que vai acontecer em abril, decisões. Então, o torcedor do Palmeiras, não fique triste, porque tem muita coisa ainda a ser conquistada por esse time do Abel Ferreira, apenas 42 anos de idade, que agora junta os cacos depois dessa eliminação no Mundial para a equipe do Tigres, um time fortíssimo, comandado pelo Tuca Ferretti e que vai enfrentar o Bayern de Munique na grande decisão do Mundial de Clubes. O Palmeiras já conheceu o seu adversário na disputa pelo terceiro lugar, Fausto Favara e Márcio Espímpolo, e será o Al Ahly do Egito, que foi valente, brigou com o Bayern de Munique, mas é claro, não conseguiu. 2-0 para os alemães e agora os egípcios terão essa possibilidade de disputar a terceira colocação e um prêmio de até 5 milhões de dólares que está em jogo pode pintar aí nos cofres também graninha, né? Do Palestra. É uma conta, é, só, é. Vale uma grana. 5
milhões de dólares? Tá, mais de 25 milhões de reais.
É, pô.
Vai lá, joga e ganha. Que eu vi um monte de torcedor, ah, não tem nem que jogar, tem que voltar já e pensar no Campeonato Brasileiro. É que tem cara muito radical também, né? Pega essa grana, pô.
Quanto que dá um título aqui no Campeonato Paulista? Vocês lembram?
Eu sei que o Campeonato Brasileiro é algo em torno de 33 milhões de reais. Campeonato Brasileiro.
Não, Campeonato Brasileiro é quase o brasileiro.
É, Copa do Brasil... 60 milhões, um pouco acima, né?
É, Copa
né?
do Brasil é que
Copa
mais
Copa do Brasil
paga.
Não, mas que
também
mais
jogar o ano inteiro, viajando pra cima e pra baixo. O Palmeiras já tá lá, pega essa grana.
E tem 5 milhões de reais?
Tá vendo? Vale 5 milhões de reais a informação trazida aqui nos bastidores pelo Kaique. Nosso Kaique Silva. Pois é, né? Pô, você vê, tá o jogo forte, dos milhões, né? Tá forte, é.
O raciocínio é rápido.
Pra você ver. Mas o Palmeiras não pode jogar fora essa oportunidade de ganhar 5 milhões de dólares num jogo só contra o Al Ahly. É, do Egito, toda a expectativa para quinta-feira, meio-dia, é quando a bola vai rolar lá em Doha, no Catar.
Só uma coisa, hein? Palmeiras, olha só, hein? O Inter ganhou, a terceira posição, o Inter ganhou e o Galo Mineiro também. É. Né? Que não chegaram à decisão.
Tá secando?
Não, mas Palmeiras, tá secando. Pelo amor de Deus, hein? Vamos levar esse terceiro lugar,
alerta,
pelo menos.
Alerta vermelho, né?
É óbvio,
alerta, né? Alerta vermelho pra ninguém...
se basear nos times aqui do Brasil, ué.
É, pra ninguém chegar muito empolgado na hora lá, achar que é muito fácil, futebol brasileiro, é,
cabelo
coisa,
tingido,
camisa do Brasil.
Cabelo tingido, não
cabelo tingido, não. Super Saiyajin, né? Como é o Gabriel Menino e outros lá do elenco. Zé Rafael também pintou o cabelo. A galera ficou muito empolgada depois do título da Libertadores. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem mais motivos para se orgulhar do que outra coisa, né? Depois de 20 anos, reconquistou a América, aí tem a final da Copa do Brasil. Brasil diante do Grêmio, marcada para os dias 7 e 28. Tá bem demais nessa temporada, indo mais longe do que todo mundo acreditava. Quando o Palmeiras perdeu para o Coritiba em casa, com o comando do Luxemburgo ali, ninguém acreditava que ia chegar tão longe. Veio o Cebola, fez o processo de reconstrução, chegou o Abel com a sua mentalidade, filosofia e conquistou um título muito importante em apenas 3 meses de trabalho. Nas últimas horas, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, atenção ao mercado da bola, porque o Palmeiras caiu no Mundial de Clubes e aí é aquela coisa, a torcida quer jogar todo mundo pela janela, esse não serve, esse não presta, esse não pode continuar vestindo a camisa de um clube gigante como o Palmeiras. E aí, as contratações também, o dinheiro vai chegando, né? Se ganhar do Al Ahly, terá 5 milhões de dólares em caixa, fora a premiação da Copa Libertadores, Copa do Brasil, dinheiro é o que não falta para a equipe do Palmeiras. E o nome de Otávio, 26 anos de idade, brasileiro que atua lá no Porto, especulado no mercado internacional, recebeu uma sondagem recentemente do Milan, está nos planos do Palmeiras. Só que o jogador pretende continuar na Europa, como disse, muito cobiçado por outras equipes do continente europeu. O Milan, um dos gigantes da Europa, está de olho no Otávio, que aqui no Brasil defendeu as cores do Internacional, bicampeão gaúcho, depois se transferiu para a Europa e tem tido muito sucesso lá em Portugal. Portanto, Palmeiras e Otávio, nos próximos dias o Verdão vai enviar uma proposta, mas não ouviu algo positivo do staff do jogador na sondagem. Disse que pretende continuar no futebol europeu. Fausto Favara e Márcio Espimpo. Já pensou Otávio no futebol brasileiro? E os jogadores que o Palmeiras pode trazer com essa grana, né?
Sem
essa
dúvida,
grana do Mundial, Palmeiras, Copa
Palmeiras
Libertadores.
Tem grana. Eu vi uma, a Leila falando a respeito. Nossa senhora, agora...
Deu entrevista pra gente, a Leila Pereira, né?
A Leila também agora falou, depois do Mundial, falou, tá tudo em casa, tá tudo em ordem, o Palmeiras vai brigar por título. Quando ela tá bem, quando tá tudo em ordem, é sinal que a grana vai continuar em ordem também, entendeu?
Se o Palmeiras tivesse vencido o Mundial, a Leila Pereira ia dar 6 milhões de reais de bônus. Algo que está previsto no contrato, poderia ter ganhado uma grana ainda maior. O Palmeiras desperdiçou essa oportunidade.
É isso aí. Obrigado, Pedro.
Obrigado, hein? Tamo junto.
Ah, e que os caras fatiam a premiação de Libertadores. Bônus. Pô, cada jogador vai pegar um apartamento e um belo apartamento de premiação agora, Favara.
Ali na região próxima do CT, ali é um bom lugar, é um lugar nobre.
A maioria do Palmeiras mora em Alphaville, né? Em casas, esses jogadores que ganham mais. Mas tô dizendo, é mais um pezinho de meia para aposentadoria. O cara pega um apartamento de 1,5 milhão, por exemplo, que dá 10, 12 mil de aluguel naquela região ali.
Sem dúvida.
O cara pode...
Tá feito.
Né? Aposentar com um pouco mais de tranquilidade para quem já tem 5, 6, 10 apartamentos, entendeu?
Sem dúvida.
Ali naquele condomínio em frente ao Palmeiras, eu descobri que o Everton goleiro tem mais de 10.
É mesmo?
Felipe Melo tem.
Aliás, parabéns, você fazendo cooper ali, tá muito legal. Tá muito legal,
viu, aliás, eu olhando para você, eu poderia dizer que você perdendo tempo e deveria começar a correr também,
Favara. Tentando, entendeu? Tentando.
Você deveria também começar a correr.
Meio dia e 22.
Ele que corre...
Esse corre.
As calças, as pernas, os tênis.
E eu vou dizer,
conhecem cada quadradinho da calçada, esse mosaico. Não é mais. Não é mais
não
Guarulhos,
é
mais,
não
Favara.
É mais Guarulhos.
Você precisa se atualizar, Favara.
É perto da Praça da Árvore.
Você precisa se atualizar, Favara. Cada quadradinho aqui da Avenida Paulista, do nosso Bruno Prado. Meio-dia 22. Vamos botar a vinheta do homem aí, o nosso brocador.
Brocapédia.
Brocapédia, vem aí.
Brocapédia é demais, hein? Ô, Bruno, só uma pergunta antes de você falar rapidinho. Você que o Pedro trouxe as informações do Otávio, você que acompanha bastante, e aí, é um jogador que provavelmente fique na Europa, mas tá indo realmente muito bem?
Ele é bom jogador, ele tem 26 anos, como o Pedro falou, então acho que ele vai ficar por lá. Sim, é um jogador que se deu bem no futebol português, não acho que é jogador assim para um mercado muito
poderia
maior.
Poderia dar pro italiano também,
sim,
se o Milan
no
tá...
Milan, esse ano o Milan tá melhor do que o esperado, tá liderando, mas pro Milan atual ele caberia, e aqui no Brasil ele caberia muito bem, ele foi bem no Inter, é que ele saiu muito rápido, ele subiu no profissional, começou muito bem no profissional e já foi embora.
Perfeito, Bruno.
Então, aqui eu vou falar ainda do Mundial de Clubes que está terminando, né? Termina na quinta-feira. E aqui, outro dia eu trouxe a comparação dos títulos dos continentes. E aqui, vou trazer por país, que também houve uma mudança muito grande nos últimos anos, né? Aqui na Copa Intercontinental, quando ela acabou em 2004, o país que tinha maior número de conquistas era a Argentina, com 9 títulos, né? Daquele confronto campeão europeu contra o campeão da América do Sul, um jogo só até a década de 70, ida e volta. E depois tinha a Itália com 7, Brasil e Uruguai com 6, né? 3 países.
Na década de 90 e nos anos 2000, né? Não. Um pouquinho mais.
Teve o Milan nos anos 80, final nos anos 80 e 90. A Inter ganhou 2 lá nas décadas de 60 também. Então a Itália tinha 7 conquistas, a Juventus ganhou uma vez só, se eu não me engano. Ou 2 no máximo. Eu lembro que ganhou uma do River em 96, acho que tem mais uma. E aí Brasil e Uruguai com 6, né? Os sul-americanos aqui... dominando, a Espanha tinha só 4 títulos e até então nenhum do Barcelona. O Barcelona nunca venceu a Copa Intercontinental. E a Alemanha e a Holanda com 3, Portugal 2, Inglaterra só 1, Paraguai 1 com Olímpia. E a antiga Iugoslávia é um título com estrela vermelha, né? Até dá para entender um pouco porque a Inglaterra só tem 1, a Alemanha só tinha 3. Porque na década de 70 muitos times desistiram de jogar essa Copa porque eles alegavam que os jogos aqui na Argentina, no Uruguai, eram muito violentos e aconteceram alguns casos um pouco exagerados. Então, em alguns anos da década de 70, não houve disputa ou veio o vice-campeão jogar porque o campeão não quis. E os que mais desistiram foram ingleses e o próprio Bayern de Munique. No Mundial da FIFA, isso já foi mudando, né? A Espanha passou a ter ganhou sete só do Mundial da FIFA, ela só tinha quatro intercontinental. Com o Mundial da FIFA, ela ganhou sete, aí Real Madrid e Barcelona dominantes. O Brasil ganhou quatro, né? Contando do Corinthians de 2000, que foi antes dessa sequência. Inglaterra, Itália 2 e Alemanha 1. E aí, no total, acabou invertendo bastante, né? A Espanha, que antes só tinha quatro conquistas, passou a ter 11, né? Aí, muito a ver com o domínio de Real Madrid e Barcelona na Europa. E se ganha na Europa, a chance de ganhar o Mundial é muito grande. O Brasil tem 10, passou para o segundo lugar. Itália 9, Argentina 9. A Argentina não ganhou nenhuma vez o Mundial de Clubes, né? Nas poucas vezes que escapou da Europa, foram os times brasileiros que venceram. O Uruguai, com 6, se estacionou. Se é difícil para um brasileiro ou para um argentino ganhar hoje, para o Uruguai é impossível, né? Hoje, para o Uruguai, até a Libertadores é uma coisa muito distante. A Alemanha, 4, deve ir a 5. Inglaterra ganhou 2 nesse formato, uma com o United e uma com o Liverpool. Tem, foi a 3. A Holanda parou nos 3 e também deve parar aí. Portugal 2, Paraguai e Iugoslávia 1. Ou seja, houve uma mudança muito grande, né? E aqui mostra a era Real Madrid e Barcelona de uma maneira muito clara, dominando o futebol europeu. Agora, essa era terminou. Tem Bayern, tem os ingleses, mas Real Madrid e Barcelona foram muito dominantes.
E é legal ver também o quão forte é o brasileiro e foi o futebol brasileiro, né? Foi e tem ainda...
Quando era intercontinental era mais fácil
ganhar.
Não,
era mais fácil ganhar, mas aí você vê por que tantos brasileiros saem para o futebol europeu ainda, porque o Brasil ainda continua muito forte. O Brasil é um dos países que mais exporta jogadores para o futebol europeu.
Vai ser mais difícil agora.
O grande problema é a gente trabalhar melhor o nosso.
Sim, na Champions League... O Brasil era, acho que na fase de grupos, o segundo país com mais jogadores inscritos. Só a França tinha mais jogadores inscritos na Champions, que é uma competição que não tem time brasileiro, obviamente.
Né? A questão é que a gente fabrica para os outros, entendeu? Sim. Obrigado, Bruno.
Valeu.
Meio-dia e 26, o Kaique Silva vai falar do Corinthians, né? Que sonha ainda com Libertadores da América, com vaga em pré-Libertadores, tem muitas dificuldades, aí tenta já dar um tapa no elenco. Visando os campeonatos de 2021.
É um time que oscila muito ainda, né?
O time é ruim.
É um time ruim, por isso mesmo, oscila tanto.
Tem muito cara ruim, né? Tem muito cara fraco, o Corinthians. Tem muito bom jogador também que não tá rendendo, né? Não tá jogando o que a gente espera deles, né? Ramiro até hoje não jogou bem com a camisa do Corinthians. Cantillo, altos e baixos. Jô fora de forma, né? Otero e Casares também tem que jogar um pouco mais. Fábio Santos joga muito, bate pênalti muito, é um baita cara. Fagner é bom, a zaga do Corinthians é boa, Cássio, bom goleiro, mas precisa dar uma bela ajeitada aí no time do Corinthians, né? O que você tem do Corinthians aí pra gente, Kaique? Boa tarde.
Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Fausto Favaro, ouvintes e internautas ligados no Camisa 10, até mesmo por essa necessidade, o Corinthians reconhece que tem a necessidade de se reforçar para a próxima temporada, que o Timão já está com o radar ligado, sim, para o mercado. Mas, em contrapartida, o Corinthians tem a necessidade de vender jogadores por conta de crise financeira. Então, o Corinthians prevê cerca de 100 milhões com vendas de jogadores nessa próxima temporada, nessa mudança de 2020 para 2021, prevê fazer um orçamento...
Eu tenho que interromper, porque você falou radar, é que tá pifando esse radar do Corinthians, porque, olha, é um radar que não vai muito longe,
é verdade,
cara. É um radar judiado.
A limitação financeira do Corinthians não permite, né, que o Corinthians tenha um radar muito amplo. E o Corinthians prevê um orçamento cauteloso para a próxima temporada. Então o Duílio e toda a sua diretoria prevê um orçamento ali com venda de 100 milhões de reais para a próxima temporada. O Corinthians não conta com esse orçamento que prevê com venda de jogadores. O Corinthians não conta em seu orçamento com participação em Libertadores, nem com a volta da receita da bilheteria, afinal a gente ainda não tem previsão para o retorno do público de forma normal nos estádios. O Corinthians, ele admite que precisa fazer contratações, mas as contratações, viu, Fausto Favaro e Márcio Espímpolo, devem ser pontuais para a próxima temporada. O Corinthians busca, sim, um jogador de ponta, um jogador de velocidade, e também busca um centroavante ali para poder usar no lugar do Jô, ou até mesmo um substituto para o Jô. Hoje ele não vive boa fase e o Corinthians utiliza o Léo Natel. O Corinthians tem um confronto importantíssimo amanhã contra o Atlético Paranaense e realiza o último treino hoje. O Corinthians realizou um coletivo ontem e hoje realiza o último treino antes desse jogo. A provável escalação que o Corinthians deve mandar a campo, amanhã a gente confirma de fato o Corinthians que vai a campo contra o Atlético, mas a probabilidade é de que seja Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Candido e Gabriel e o Arauz fazendo a função de meia, sendo mantido no meio de campo. De um lado, Otero, do outro lado, Gustavo Mosquito ou Gustavo Silva e o centroavante sendo o Léo Natel, aquele falso 9. Esse deve ser o Corinthians que entra em campo amanhã em sua arena.
Jogo com transmissão do Nilson César.
Ah, muito obrigado.
No FM, no AM, no YouTube, no PM, no TM. Muito obrigado, Kaique.
Todos os apps.
Vamos pro Rio?
Vamos.
Rio de Janeiro, vem aí, Rodrigo Viga.
Fala, Viga.
Fala, Viga.